São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quinta-feira, 26 de agosto de 2021, dia do cachorro, dia da igualdade feminina e dia da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esta é a edição 13.671 da Hora da Notícia. Apresentação de Paulo Moretti.
Previsão do tempo e a temperatura.
Uma frente fria se aproxima e pode mudar o tempo. As nuvens aumentam. Os volumes mais expressivos de chuva estão previstos para o litoral sul de São Paulo e Vale do Ribeira. Norte e noroeste do estado de São Paulo deve ter chuva também, mas com pouca intensidade. Tomara que venha, né? Não faça fogueiras, não provoque incêndios. A temperatura continua em elevação, faz calor. Nesse momento, os termômetros apontam 29 graus. Paulo começa a aplicar dose de reforço da vacina contra a Covid no dia 6 de setembro em idosos com mais de 60 anos. O Brasil soma 59,81% da população vacinada com ao menos uma dose. O Ministério da Saúde diz que, por hora, não há previsão para fim de uso da máscara. Prefeitura de Ribeirão Preto torna a vacinação contra a Covid obrigatória para servidores municipais. Pesquisadores brasileiros descobrem que veneno de cobra pode inibir multiplicação do coronavírus. Bandeira vermelha deve sofrer novo reajuste em setembro e voltar a aumentar a conta de luz. Salário mínimo deverá ser de R$ 1.170. Copa do Brasil, hoje tem Fluminense e Atlético Mineiro. Esses são os destaques. O noticiário vem aí. São 11 horas e 3 minutos, boletim oficial Covid-19 foi divulgado ontem e nós vamos mais uma vez divulgar os números para vocês. 9 notificações neste boletim no município, pacientes aguardando exames em isolamento domiciliar, 17 resultados de pacientes já notificados anteriormente, com 15 negativos, pacientes em isolamento domiciliar, 12 positivos, pacientes também em isolamento domiciliar. 11 curados da Covid, 4 mulheres e 7 homens. São 63 pacientes em tratamento, 13 em UTI, 4 em enfermaria, 46 em domicílio. Até o momento, 12.553 notificações foram registradas desde o início da pandemia. Vacinação. 36.316, primeira dose, segunda dose 16.847 e dose única 1.160, total de 54.323 doses aplicadas. Curados 6.586 e número de óbitos 184. Disque Covid 3241-1023. O ministro da Saúde, ele fala em flexibilizar o uso da máscara, né? Mas o Ministério da Saúde ainda diz que por hora não tem essa informação e essa medida, porque é preciso esperar mais um pouco. Portanto, esse anúncio aí de máscara, o não uso da máscara, vai demorar um pouco. A secretaria ou a secretária, ela que falou ontem, extraordinária de enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, a Rosana Leite de Melo, em entrevista disse que não há previsão, né, para anunciar o fim da obrigatoriedade do uso de máscara. O ministro tinha falado que até dezembro, né, se tudo correr bem, mas por enquanto não tem data, não é nada oficial. Nesta semana, o presidente Bolsonaro também voltou a afirmar que conversaria com o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, para definir uma data para o fim da obrigatoriedade da máscara. A nova declaração ocorreu em entrevista em uma rádio no Vale da Ribeira. Portanto, vamos aguardar. O uso de máscara deve ser respeitado até um posicionamento oficial sobre o assunto. Acreditamos que até o final do ano, também no ano que vem, nós deveremos ainda estar usando as máscaras e respeitando todas as medidas de higienização. A Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu ontem suspender o plano de flexibilização das atividades que começaria a vigorar em 2 de setembro. Os motivos alegados são o avanço da pandemia na cidade, principalmente com a variante Delta, que é preocupante, e também a irregularidade no fornecimento de vacinas por parte do Ministério da Saúde. O anúncio foi feito ontem em nota divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. O governo deve estimar que o salário mínimo subirá para aproximadamente R$ 1.170 no próximo ano. O valor, porém, tende a ser revisado para cima até o fim de 2021, pois a equipe econômica usou parâmetros de inflação defasados para prever a correção do piso salarial. O cálculo do reajuste considera que a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor será de 6,2% neste ano. No entanto, as projeções do mercado já apontam para uma alta de preços acima de 7%. Técnicos do governo dizem que o cenário mais provável é que a projeção para o piso nacional seja de R$ 1.169. Tudo tem que obedecer o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, né? No caso do salário mínimo. O resto sobe muito acima disso, né? Muito acima disso. Os chineses não vacinados podem ser punidos como parte de uma estratégia de tolerância zero para eliminar o coronavírus. Ao menos 12 cidades chinesas anunciaram que vão punir os resistentes que se recusarem a receber a vacina contra a Covid-19 caso ocorram novos surtos da doença nesses territórios. Não foi detalhada, porém, qual será a punição. Ontem nós falamos aqui, mais de 1.200.000 pessoas não compareceram para tomar a segunda dose, coisa que não dá para entender. Se a pessoa foi tomar a primeira e é necessária a segunda, talvez uma terceira dose, a pessoa não vai tomar a segunda. É difícil você conseguir entender essa situação. O ministro Edson Fachin do Supremo determinou ontem um arquivamento da ação em que o presidente Bolsonaro pedia para a corte anular o artigo do próprio regimento que autorizava a instauração de inquérito sem aval do Ministério Público. O ministro Fachin afirmou que o caso já foi discutido no julgamento que validou o inquérito das fake news e que o tema já encontrou a devida conformação no âmbito da jurisdição constitucional. Em junho de 2020, por 10-1, o plenário do Supremo decidiu pela ilegalidade deste inquérito. A Mega Sena não teve acertador, o prêmio acumulou. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.403 da Mega Sena, foi realizado em São Paulo, no terminal rodoviário Tietê. As dezenas sorteadas foram 10, 12, 14, 32, 33, 34. Quina teve 65 apostas vencedoras para cada uma, R$ 24.631. A quadra teve 2.793 apostas ganhadoras, para cada uma, R$ 818. Próximo concurso, no sábado, depois de amanhã. Prêmio estimado para o sábado, R$ 6,5 milhões. 11 horas e 10 minutos.
grande oportunidade. Lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Vamos celebrar a esperança. Savegnago 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de R$1,5 milhão. 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Contra filé, friboi, festa inteira, quilo R$34,50. Pernil suíno, a pururuca, quilo R$13,80. No cartão Savegnago, R$12,50. Capa do contra filé, friboi, festa inteira, o quilo no Saviganha, R$26,50. Sobrecoxa congelada, seara, soltinha, um quilo R$12,90. Coxão duro, quilo no Saviganha, só R$31,80.
Aniversário Savegnago. 45 anos.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver, sempre com
preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antireflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar. Aproveite as ofertas da semana da Pisolar. Porcelanato Delta acetinado 70x70, R$45,90 metro quadrado. Pia de granito 1,5 m, R$303,60. Gabinete em aço HB 1,5 m, R$672. Veneziana ventilar 1,5 m por 1 com grade, R$393. Porta laminada ventilar 87 cm, R$393. Pisolar, a maior loja de pisos e revestimentos de Monte Alto e região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Quer isso, vai? Tem a qualidade. Vem, Aparelhinha Supermercado.
Ofertas dessa quinta-feira. Pernil suíno com osso resfriada pururuco, quilo R$12,90. Costela bovina rifo, quilo R$22,90. Colchão mole bovino, quilo R$33,50. Batata palito congelada mais batata pacote 2 quilos, R$15,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas e 12 minutos. Todo mundo sofrendo aí com essa seca e principalmente com o problema de incêndios, né? Quase todo dia, quase toda noite, fumaça para todo lado invadindo as cidades, não só aqui em Monte Alto, mas em muitos locais, muitas cidades têm sofrido com esse tipo de problema. Enquanto não chove, para diminuir um pouco a incidência de incêndios aí, nós temos que rezar bastante e tentar denunciar. Se você vê alguém que provavelmente está colocando fogo ou estaria colocando fogo, entre em contato com a Guarda Civil Municipal, com a polícia, liga para alguém e passe a informação, porque não é possível, né? Você no final do dia, principalmente no final do dia e depois à noite, para dormir, para descansar, com essa fumaça. Muitas partículas poluentes estão no ar por causa da seca. Imagina agora juntando com essa fumaça toda. Quem tem problema de saúde, quem tem rinite, quem tem problema respiratório, asma, é bastante complicada a situação, né? É mais difícil ainda. Nós tivemos um incêndio na Serra de Bitirama ontem, aquela fumaça toda que incomodou muita gente. Foi na Serra de Bitirama, de longe se observava essa fumaça. A Brigada de Incêndio esteve no local e também teve apoio de usinas para debelar o fogo. O comandante da Brigada, o Goulart, passou informações e você vai ter essas informações aí sobre isso. Você está acompanhando.
Graças a Deus, quando temos aqui, foi por ter medo das trilhas dos motocicletas aí que a gente conseguiu conter as chamas, tá bom? E agora nós estamos no sítio do Dalceno, tá bom? Nós estamos no sítio do Dalceno e estamos aqui fazendo um rescaldo aqui para evitar que o fogo vá no seu passo e dar continuidade, né? Mas graças a Deus nós estamos no rescaldo. Aqui em Bitirama, fogo zero na serra, ok?
Tá, então, registrando para você o término desse trabalho, que começou ontem, foi até as 10 horas da noite, recomeçou hoje. Nós temos aí a estrutura, é uma estrutura até modesta, da Brigada de Incêndio aqui em Monte Alto, que conta com apoio de usinas da região para conseguir combater esses incêndios, né? Mas é totalmente condenável, porque muitas pessoas fizeram aí fotos de animais que foram carbonizados. Uma crueldade o que está acontecendo. Crueldade. Ainda quando se descobre, quando se vê, quando se encontra alguns animais que foram carbonizados. E os outros? Que praticamente desapareceram nessa carbonização aí, né? É tatu, é macaco, é chocante. Cenas chocantes, condenáveis, do que está acontecendo, né, os animais. Os animais já estão passando um aperto danado, com fome, com sede, por causa da alimentação, por causa da seca, né? E agora vem o fogo e destrói a nossa fauna aí, a flora e fauna, né? E depois as pessoas não têm essa consciência do que estão fazendo, esses atos criminosos que estão praticando aí. Porque fogo não pega de uma hora para outra assim. Pode acontecer, uma coincidência, um caco de vidro através do sol provocar uma combustão, provocar fogo ou uma outra situação. Acontece, mas é muito pequena a margem. Agora, a ação criminosa do ser humano, até onça, nós tivemos até onça. Onça, um animal de grande porte que não conseguiu fugir, não conseguiu escapar. Não conseguiu escapar do incêndio. Por quê? Porque quando esse incêndio começa a formar um círculo e o animal fica desorientado. E a intoxicação por fumaça é fatal, é rápida. Então o animal perde os sentidos e acaba morrendo nesse incêndio. Triste, muito triste. Quando é que vai acabar isso? Será que só com a chuva? Será que com a conscientização de algumas pessoas? Acho que é chuva e, por Deus, vamos rezar bastante, né? O Brasil soma 59,1% da população vacinada. Número de vacinados com ao menos uma dose contra a Covid-19 no Brasil chegou ontem a 126.643.511, o que corresponde a 59% da população. Enquanto isso, aqueles que receberam duas doses ou dose única de vacinas anti-Covid agora são 57.687.624, equivalente a 27,24% do total. Nas últimas 24 horas, o Brasil aplicou 2.170.857 doses de vacina contra a Covid-19. E a cidade de Ribeirão Preto torna a vacinação obrigatória para os servidores municipais. Prefeitura de Ribeirão Preto, por meio de um decreto publicado no Diário Oficial de ontem, tornou obrigatória a vacinação contra a Covid para os servidores. De acordo com a publicação, o trabalhador que recusar o imunizante sem justificativa prévia vai sofrer penalidades dentro da legislação municipal. Ainda segundo a publicação, a aplicação tem validade para trabalhadores da administração direta, autarquias e fundações municipais. Nós lamentamos o falecimento do Márcio Rogério Queiroz, o Marcinho, como era conhecido, dos Irmãos Samaritanos, com 46 anos de idade. Ele era casado com a senhora Silvia Helena de Souza Queiroz, deixa filhos, neta e familiares. O corpo está no velório municipal. O sepultamento será logo mais às 13 horas no cemitério de Monte Alto. Um abnegado, um trabalhador, o Marcinho, muito conhecido, colaborador, além de fundador, colaborador dos Irmãos Samaritanos. Em nome de todos os seus colegas dos Samaritanos, de familiares, seus amigos, nós enviamos as condolências aí ao Marcinho, muito jovem, 46 anos, teve algumas complicações de saúde e acabou falecendo. Que descanse em paz. Faleceu também em Monte Alto o senhor João Martins, com 69 anos de idade, era casado com a senhora Terezinha Francisca Pereira Martins, deixa filhos, netos e familiares. O corpo está no velório municipal de Monte Alto. O sepultamento será logo mais às 17 horas no cemitério de Monte Alto. Noticiamos o falecimento do senhor João Martins, com 69 anos de idade, que também descanse em paz. O agravamento da crise deve sofrer aumento no preço na conta da luz e a bandeira vermelha deve valer. O agravamento da crise hídrica deve fazer com que o patamar 2 da bandeira tarifária vermelha da conta de luz volte a subir já a partir de setembro. A decisão será tomada semana que vem, na terça-feira, pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Especialistas que estão a par dessas discussões afirmam que o reajuste na conta de luz pode levar o atual patamar 2, que é de R$ 9,49 por quilowatt-hora consumido, para R$ 11 ou até R$ 15,00, um reajuste de mais de 50% neste adicional. Em agosto, a opção da ANEEL não foi reajustar o valor, mesmo com defasagem na conta das distribuidoras. Vamos ter que voltar a usar fogão a serragem, né? Ou aquelas espiriteiras a álcool, e lamparina ou vela, daqui a pouco. A contratação de crédito rural. Com o encerramento do Plano Safra 2020-2021, produtores rurais e cooperativas de crédito contrataram 271 bilhões e meio de reais no crédito rural oficial. De acordo com o balanço de financiamento agropecuário da safra 2020-2021, o destaque desse plano foi para os investimentos na área rural, que superaram em 34% a programação de recursos. E o Sérgio Reis, hein? Sérgio Reis, ídolo da Jovem Guarda, coração de papel. O Sérgio Reis, ele ia produzir um álbum com algumas parcerias. Alguns cantores acabaram desistindo por causa do posicionamento do cantor Sérgio Reis em defesa da democracia, em defesa da limpeza do país. Eles acreditam que o Sérgio Reis é um bolsonarista, está querendo defender Bolsonaro, que na realidade ele disse que não, ele quer defender o país, a nação. Embora Paula Fernandes tenha confirmado participação no novo álbum de Sérgio Reis, a gravação foi cancelada. O Sérgio Reis acredita que não tem clima para o lançamento de um novo trabalho. Após ser alvo da polícia por causa de áudios em que ele defendia o fechamento do Supremo Tribunal Federal, Zé Ramalho, Maria Rita e Guilherme Arantes desautorizaram as suas participações no álbum, o que descaracteriza o projeto e, portanto, esse projeto foi abandonado. No Rio de Janeiro, a mansão que foi de Agnaldo Timóteo e agora pertence ao seu inventário, na Barra da Tijuca, pegou fogo ontem. Informações iniciais apuradas pela polícia dão conta de que a casa teria sido invadida por um casal que pulou um muro. O fato ocorre em meio a uma disputa por sua herança. São 11 horas e 23 minutos.
É muito mais, qualidade.
Ofertas dessa quinta-feira. Pernil suíno com osso resfriado a pururuco, quilo 12,90. Costela bovina rifo, quilo 22,90. Colchão mole bovino, quilo 33,50. Batata palito congelada mais batata pacote 2 quilos, 15,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Aproveite as ofertas da semana da Pisolar. Porcelanato Delta acetinado 70x70, R$ 45,90 o metro quadrado. Pia de granito 1,5 metro, R$ 303,60. Gabinete em aço HB 1,5 metro, R$ 672. Veneziana Ventilar 1,5 metro por 1 com grade, R$ 393. Porta laminada Ventilar 87 centímetros, R$ 393. Pisolar, a maior loja de pisos e revestimentos de Monte Alto e região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver, sempre com mente.
Preços imbatíveis e qualidade é na ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antirreflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista. A ótica Tiago.
quebrar a esperança. Savegnago, 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de R$1,5 milhão de reais. 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Alcatra com maminha, quilo R$36,90. No cartão Savegnago, R$34,80. Filé de frango congelado Copacol, quilo R$16,50. Lagarto Friboi, peça inteiro, quilo no Sarigan, R$29,90. Paleta sem osso, quilo R$30,80. Costela suína congelada, quilo no Sarigan, só R$18,95.
Aniversário Savegnago, 45 anos.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092. Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 99799-7392.
Plantão policial, nós temos ocorrência em destaque, uma ocorrência de ameaça foi na rodovia SP-323, na zona rural, no dia 24. A ocorrência foi registrada ontem. De acordo com as informações, a vítima disse que presenciou o autor, que não se identificou, ateando fogo em uma área de preservação permanente, uma APP. Ocorre que, ao presenciar os fatos, a vítima questionou o autor do incêndio, que acabou consumindo toda a área, e ele disse, quando questionado, ameaçando a vítima, dizendo: sai da minha propriedade, se você não sair, eu vou pegar meu revólver e vou tirar você à força. A vítima relatou que tentou apagar os focos de incêndio, porém já era tarde, o fogo aumentou, queimou toda a mata. Foi acionada a brigada da usina Nardini para ajudar a controlar o fogo. Depois de um tempo, eles conseguiram apagar o incêndio. Portanto, boletim de ocorrência registrado sobre ameaça.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Ruscos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp 99799-7392.
São 11 horas e 28 minutos, a hora da notícia, segunda edição. Nós estamos recebendo a secretária de Educação, Regina Tavares, está acompanhada da Daiane Venteu, que é diretora de Educação. Nós temos aqui assuntos importantes para tratar e vamos começar cumprimentando-as. Bom dia, Regina, tudo bem?
Bom dia a toda a população, aos munícipes, aos nossos queridos gestores, professores, todos os profissionais da educação, bom dia.
Bom dia, Daiane, tudo bem?
Tudo bem, Paulo, um bom dia para todos os ouvintes da Rádio Cultura.
Vamos aos nossos assuntos, Regina. Como é que está sendo preparado o plano de retorno das aulas presenciais para o dia 13 de setembro?
Isso, Paulo, então nós estamos a todo vapor ali na educação. Estamos totalmente preparados para receber os nossos alunos dia 13 de setembro. Essa preparação já vem acontecendo desde o início do ano, fevereiro, março, mesmo em pandemia, ensino remoto, nós já nos preocupávamos com esse retorno, em arrumar as escolas, deixar em ordem, consertar o que estava precisando, para que os nossos alunos pudessem voltar de uma forma organizada, segura, para poder ter de volta o seu momento escolar, ter de volta a sua rotina estabelecida dentro da educação. Então, Paulo, no movimento de volta, o que nós fizemos? Nós achamos por bem, como eu já disse aqui uma vez, trazer inicialmente a equipe gestora para a escola, né? Diretores, coordenadores, né? Vice-diretores, juntamente com os funcionários, capacitar essa equipe gestora através de reuniões, formações, encontros com as coordenadoras, Em um segundo momento, nós trouxemos os professores a partir do dia 16 de agosto. Eles estão dentro das suas unidades escolares, também sendo capacitados, sendo orientados, desenvolvendo seus trabalhos dentro das unidades escolares para os nossos alunos de forma remota. E agora está chegando, né? Estamos próximos da chegada dos nossos queridos alunos, né? Que é um pedido bastante intenso da comunidade escolar, dos pais, de toda a população que tem envolvimento com a educação. É uma necessidade das famílias, em contato com as nossas EMEBs, que as crianças voltem para a escola. Então, o que, que nós fizemos, Paulo? Montamos um esquema escalonado na questão dos 50%. Isso já está sendo explicado para os pais, porque as nossas equipes gestoras estão se reunindo com os pais para poder mostrar como vai ser o movimento da escola, como as diretoras, a equipe gestora organizou a escola, para que esse aluno e esse pai se sinta seguro em voltar. Então, essas reuniões estão sendo agendadas pelos gestores diretamente com os pais. Por quê? Como nós temos os grupos de WhatsApp, Paulo, nós mantivemos os contatos com os pais.
Sim.
Os nossos aluninhos que não acessam pelo WhatsApp, que não têm essa condição, poderiam buscar as suas atividades na escola, isso aconteceu durante todo esse meio ano, eles têm sido comunicados, às famílias, por telefone. Então, os nossos pais estão em contato direto com a escola para que eles saibam o dia das reuniões que vão acontecer com os pais presenciais, serão presenciais, dentro do protocolo sanitário, para que eles possam receber um termo de compromisso, que eu vou explicar o que é, juntamente com todos os comunicados da secretaria do que vai acontecer nessa reabertura das escolas a partir do dia 13, Paulo.
Regina, interrompendo, mas dentro do assunto, a ouvinte está perguntando aí que se quiser que o filho volte, mas não quero assinar o termo.
Então, Paulo...
Como fica a situação?
Então, eu vou explicar. Esse termo de responsabilidade, ele é previsto em lei. Nós temos algumas orientações aqui para os pais para que não caracterize nenhum tipo de omissão, né? Então, ele está previsto no artigo 129, no artigo 18 da Constituição Federal. Ele está previsto principalmente, Paulo, no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Existe previsão legal, então?
A previsão legal é uma exigência, né? Nós temos alguns autores, juízes, que estudam esse tipo de problemática. Tem um dos autores, que ele tem um livro, que ele fala dos 14 deveres dos pais em relação à educação e cuidados com os filhos. É um juiz, né? Então, infelizmente, nós não teremos essa possibilidade do pai querer que o aluno volte
sem
se responsabilizar pela volta dessa criança. Por quê, Paulo? Juntamente com esse termo de responsabilidade dos pais, que está previsto em lei, e não somos só nós que estamos fazendo, é o país todo, nós também temos a questão das nossas obrigações em relação aos cuidados com as crianças que os pais vão receber, assinado por todos nós também. Então, é uma contrapartida, né? Nós temos as nossas obrigações e deveres em relação às crianças e os pais têm as obrigações e deveres deles em relação às crianças. Uma delas é zelar pela educação e cuidados. Se essa criança tem algum problema dentro da escola, Paulo, fica doente ou tem febrinha, o pai precisa ir buscar. Nós, por lei, não podemos ministrar nenhuma aspirina sequer para essa criança. Nada, absolutamente nada. Então, nós estamos resguardando a condição dessa criança de não estar bem e de que os seus responsáveis legais e primeiros dentro da Constituição Federal vão socorrer essa criança. Não temos dúvidas de que as nossas famílias já são assim, Paulo, não temos dúvidas. Mas diante da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós precisamos ter isso documentado, tá bom?
Agora, por que essa resistência, de repente, dos pais não quererem assinar esse termo? Por que seria? Manda para a escola, mas não quer assinar o termo.
Então,
Na verdade, é importante dizer que não é uma exclusividade da rede municipal de ensino. Não. Tenho meu filho no Jeremias, que é uma escola estadual, e eu assinei o termo. Assinei o termo, que é um termo que não
compromete.
Não compromete em nenhum momento, pelo contrário. Ali, na verdade, eu só estou assumindo a minha escolha em mandar o meu filho para
a
escola.
A sua concordância ali está formalizada, seria a formalização dessa concordância.
Essa concordância. Além de não comprometer, Paulo, se os pais cumprirem corretamente com tudo o que tem que ser feito em relação aos cuidados com o filho, não tem implicação legal nenhuma, porque ele está fazendo tudo correto. A única coisa, nós não podemos deixar de documentar que esse pai, em meio a uma pandemia, concordou em trazer seu filho para a escola. Isso é lei. Nós não temos como escapar desse momento. Ontem, em reunião com diversos diretores, inclusive de escolas particulares, as escolas particulares, assim como as estaduais, também tiveram esse cuidado com este termo de responsabilidade. Então, nós não estamos fazendo nada que a legislação não permita para garantir ambas as partes, tanto a criança, que é assistida dignamente, com muito carinho pela sua família, principalmente no momento pandêmico, quanto à escola, que também precisa contribuir com o seu papel, certo?
Esse termo é para isentar a escola de alguma coisa?
Não. Ali naquele momento, eu posso falar por experiência enquanto mãe, ali naquele momento, você escolhe se o seu filho vai continuar, mesmo porque nós da rede municipal vamos continuar ofertando o ensino remoto, de repente, para aquele pai que escolheu não mandar o filho na escola por enquanto. Então, você escolhe ali, olha, eu quero que ele retorne, ele vai retornar, ou não. Então, aí o pai vai optar, porque se, uma vez que ele optou que ele não quer que o filho retorne, então nós continuamos com a nossa responsabilidade em oferecer para ele os conteúdos de forma remota.
Então, esse termo, Paulo, ele não está acuando, ele não está prejudicando ninguém, muito pelo contrário. Nós queremos apenas garantir que a criança que está com a gente está recebendo o seu conteúdo e a criança que não está com a gente, está em casa, que o pai não quis que voltasse, também está recebendo o seu conteúdo. Nós queremos garantir que essa criança, se ela tiver algum tipo de intercorrência enquanto dentro do ambiente escolar, que esse pai venha buscar com segurança, com calma, né? Nós vamos cuidar, nós vamos esperar. Nós estamos apenas colocando este termo para garantir todos esses direitos que a criança tem, sem isentar as responsabilidades de ninguém, nem da escola e nem da família. A família, segundo a Constituição Federal, é o primeiro momento de educação da criança. A obrigação inicial de conduzir essa criança bem é da família. Então, nós estamos compartilhando dessa obrigação, comparecendo juntamente com essa obrigação, através dessa necessidade do pai. Mesmo porque, Paulo, nós estamos ofertando neste momento 50% das matrículas. Esses 50% escalonados em turmas A e B, e os nossos pais vão receber os cronogramas a cada 15 dias, ele também precisa ser resguardado. Essa criança também precisa ter o seu direito, que o pai escolheu estar na escola, resguardado neste 50%. Vamos supor que daqui a alguns dias tudo deu certo, outros pais queiram trazer seus filhos de volta para a escola. Nós teremos que fazer uma reorganização. E como que nós faremos essa reorganização? De novo, com o termo de responsabilidade, porque essa criança também tem o direito de estar na turma, mas precisa ser reorganizado. O que que nós estamos pretendendo, e isso com orientação da Vigilância Sanitária, do Protocolo São Paulo? Diminuir a circulação do vírus, Paulo, dentro da escola. Então, são turmas específicas, em dias específicos, com agentes, monitores, professores específicos, para que a gente tenha uma menor circulação de pessoas e uma menor disseminação do vírus, caso isso venha a acontecer, certo? Então, gente, olhem o termo, vocês vão ver que ele não tem nada demais. Isso, ele não tem nada demais, viu?
Nós temos o termo que está sendo passado aqui dessa prefeitura, né? Posso ler?
Pode, fique à vontade.
termo de responsabilidade, isso que está sendo passado para os pais, né?
É isso.
Tem o nome da pessoa, tem a qualificação, tudo certinho, né?
Matrícula,
o nome do aluno e tal.
Isso.
E aí vem o texto dizendo: declaro que o aluno ou aluna citado retornará às aulas presenciais. Afirme estar ciente sobre os protocolos de segurança necessários durante a pandemia de Covid-19 e do estado de transmissão comunitária do novo coronavírus. Declaro também que eu estou ciente do agravamento dos riscos que envolve o retorno às aulas presenciais, não podendo responsabilizar a unidade escolar, bem como a Prefeitura de Monte Alto, Secretaria de Educação, por eventual contaminação ou desenvolvimento da doença. Cumprirei todas as exigências de segurança estabelecidas pela escola, principalmente o uso de máscara, e no caso de qualquer sintoma relacionado ao vírus, comprometo-me a buscar imediatamente o estudante ou aluno. Declaro que o aluno citado não retornará às aulas presenciais. Estou ciente das obrigações do cumprimento das atividades nas mídias sociais e comprometo-me com a realização das mesmas para que o rendimento dele ou dela seja avaliado adequadamente.
Isso. Esse é o nosso termo de responsabilidade. O que, que ele significa? Apenas um compromisso do pai que ele fará que ele seguirá essas normas. Apenas isso. Essas normas serão disponibilizadas para os pais através da escola de duas formas: comunicados e um folder que nós fizemos especificamente para esse retorno. Então, não tem nada de mais nesse termo. Eu vou te dar um exemplo, Paulo. Eu tenho visto muitas crianças atualmente, agora que as coisas estão abertas, tudo movimentado, brincando em locais diversos, em grupo, em parquinhos, diversos, né? Não vou citar
os
nomes aqui.
Os mais variados, né?
Isso, porque eu não acho que seja necessário. Mas brincando, né? Todas num parquinho, etc. Vamos imaginar, ela brincou ali no sábado, ali com as crianças, com os amiguinhos, voltou para casa, né? Alguém da casa dela está com suspeita de Covid, ou a própria criança começou a espirrar, teve febre. Este pai, na segunda-feira, se compromete aqui, nesse termo, a não mandar a criança para a escola, porque a criança apresentou sintomas, não interessa se é de gripe, se é de Covid, precisa ser investigado. E essa responsabilidade é da família inicialmente. Dentro da escola, Paulo, nós daremos toda assistência. A criança que desenvolver qualquer tipo de sintoma dentro da escola, que a temperatura será aferida a cada 2 horas, ela permanecerá na escola, numa sala específica, juntamente com um responsável da escola, aguardando a chegada desse pai para pegá-la, levá-la ao médico, apenas isso, né? Nós também temos a nossa responsabilidade em cuidar dessa criança da melhor forma que nós pudermos, caso isso aconteça dentro da escola. Mas as nossas crianças atualmente estão mais livres, mais libertas, brincando mais, né? E dentro da escola isso acontece também. Então nós nunca vamos saber aonde o vírus foi contraído para ninguém, né? Ninguém. Nós não temos esse poder. Ah, eu fui em tal lugar, peguei o vírus ali. Isso não existe. Porque ele está no ar, né? Mesmo a gente usando máscara, eu vou ao supermercado, eu posso pegar, eu sento num barzinho, eu posso pegar, eu ando, faço caminhada, encontro com alguém na rua, eu posso pegar, tem N possibilidades. Então a gente precisa que essas crianças estejam apenas respaldadas pelos seus pais, no sentido de auxiliar na busca para levar ao médico. Então os termos estão nesta condição.
Regina, nós praticamente aqui respondemos outras perguntas que faríamos com relação ao protocolo, né, de um positivado na escola.
Sim.
Você acabou de dizer, né?
Sim.
O que seria o termo de responsabilidade dos pais aí, nós também falamos sobre esse assunto. Agora, com relação ao transporte, como vai ficar, né? Os alunos terão que fazer as carteirinhas?
Então, Paulo, vamos explicar. Este ano, as carteirinhas todas serão emitidas pela direção da escola, tá bom? Nós já nos organizamos, porque nós temos setembro, outubro, novembro e o comecinho de dezembro. Não há necessidade dos pais se dirigirem ao CAC, a nenhum órgão diferente que não a EMEB do seu filho, e providenciar, ou melhor, já está providenciada a carteirinha, a partir do momento que essa criança necessita de transporte. Sem ônus nenhum para essa criança ou para a família.
Gratuitamente.
Neste momento, nós faremos dentro da escola essas carteirinhas. Nós já estamos, Paulo, fazendo um processo digital para a obtenção dessas carteirinhas. Já fizemos isso com os alunos de universidade, já deu certo, e nós estamos ampliando o processo, né, ampliando o fornecimento desse serviço digital. Então, a partir do ano que vem, 2022, nossas crianças que têm acesso à internet, as famílias, poderão fazer tudo de forma digital. Não há necessidade de fazer com papel. Mas este ano, Paulo, nós não temos como fazer diferente, porque temos alunos novos indo para o primeiro ano, alunos saindo do nono ano. Nós temos apenas 65 dias letivos, de acordo com o nosso calendário. Dia letivo, que eu quero dizer, é de segunda a sexta-feira. Contando todos os dias úteis letivos, nós temos 65. É um tempo pequeno. Então, nós, das EMEBs, estamos fazendo as carteirinhas de acordo com os pontos de onde essas crianças vão sair e serão colocadas de volta. O transporte já fez reunião com a gente, as duas formas de transporte, a Cotemar e a empresa, e nós já passamos para eles os protocolos sanitários, e eles seguirão à risca o protocolo sanitário. Aliás, já estão seguindo. O transporte do Estado já está acontecendo, e está acontecendo de maneira correta, organizada, com 50% também. Então, nosso transporte já está andando, Paulo, com as escolas estaduais, porque elas já iniciaram um pouquinho antes da gente, tá bom?
Tá certo. Nós sempre agradecemos aqui a participação dos nossos ouvintes, em respeito aos nossos ouvintes, as perguntas que chegam. A escola Dr. Raul é uma escola maravilhosa, os professores também, mas as professoras estão se matando para fazer a lição na web. Mas por problemas técnicos da internet, a lição está demorando muito para chegar até o WhatsApp em casa, dificultando o aprendizado da criança, e professores ensinando as crianças pelo que possa socorrer a escola, alguém possa socorrer de forma a aula começar, quer dizer, às 7h30, a lição está chegando às 10h30.
Vamos explicar.
Entendi,
É assim, Paulo, a partir do dia 16 de agosto, as professoras, os professores, monitores, estão trabalhando dentro da escola. Por que que nós achamos por bem caminhar dessa forma? Para que eles tivessem um tempo de adaptação. Para que nós pudéssemos também utilizar, testar a nossa internet, que foi feita, sim, anteriormente, com muita antecedência, dentro da escola. O que nós tivemos nesse início, Paulo? Acho que como a utilização da rede tem sido muito intensa, nós estamos com uma velocidade reduzida. Nós tivemos um problema recentemente com uma capacitação que tínhamos com uma professora mestre em educação para os nossos professores na secretaria, e nós não tínhamos internet. E a nossa secretaria é um dos melhores lugares de internet da prefeitura. Então, as nossas escolas estão sendo adequadas, embora já tenham o serviço de internet, porque receberam uma verba para isso, e a prefeitura tem prestado assistência para que as crianças tenham as suas aulas garantidas. O que que nós vamos dizer para essa mãe, por favor? As postagens acontecem semanalmente, né? Toda semana, todas as crianças recebem o conteúdo de toda semana.
E estão no grupo também, na plataforma do Facebook.
Essas postagens estão na plataforma do Facebook, então não há dificuldade em acessar o que a criança tem que fazer. Nós estamos apenas com uma pequena dificuldade, e isso é Monte Alto todo, não somos nós, com a distribuição da internet. Nós estamos com essa dificuldade.
Até mesmo para postar as nossas rotinas.
Essa postagem das rotinas, gente, para quem está acostumado com o ensino remoto, ela é feita uma vez por semana.
Isso.
Se o pai se sentir prejudicado na postagem da rotina, vá à escola buscar, agende. O professor vai estar lá na escola. É o momento do aluno ir para a escola? Não. Mas é o momento do pai estar na escola, tirando suas dúvidas, colocando seus anseios por causa da internet? Sim. É só ele agendar, que as nossas diretoras farão os atendimentos necessários para resolver o problema da internet. Nós temos uma dificuldade muito grande em internet, Paulo, na rede toda, viu? Por melhor que a gente tente fazer o serviço, sempre haverá falhas.
Porque todos os professores estão usando ao mesmo tempo.
E dentro da escola.
E dentro da escola.
Então, sobrecarrega. Isso para nós tem sido um bom parâmetro, um bom termômetro, para que a gente consiga readequar. Todos os dias nós pedimos socorro para alguma escola, para o nosso departamento de tecnologia, através do diretor André, que nos atende muitíssimo bem, e através do pessoal do monitoramento, Wesley, que também nos atende muitíssimo bem na hora. Então, essa mãezinha, por favor, ligue no Raul, pergunte o que pode ser feito. Eu tenho certeza que lá vocês já terão a solução, tá bom? E eu agradeço a orientação e o comentário, viu?
Tem algumas mães que, geralmente, elas têm o meu WhatsApp pessoal, então me mandam recados no Facebook. Daiane, por favor, ó, ainda não chegou o post, você pode me mandar? E aí eu agradeço e mando para ela no pessoal, entendeu? Então, às vezes, a gente vai tentando todas as alternativas para atender a população, com aquilo que a gente pode, com aquilo que a gente tem.
Tá certo. Chegando mais pergunta, Regina, como vai ficar a situação quanto ao processo seletivo, se vão chamar no concurso, a pergunta da ouvinte.
É assim, Paulo, nós estamos em andamento com o processo ali na prefeitura, bastante delicado em termos de contratação. Então eu vou explicar. Nosso processo seletivo em prorrogação, que ainda está em vigor, isso foi decreto de 2020, ele está acabando. Nós temos pouquíssimos profissionais para trazer para a rede para este ano, do processo seletivo. No concurso, a partir do momento que nós temos a vaga disponível, porque alguém se aposentou, tenham a certeza que as professoras que têm direitos, monitores, agentes, com certeza serão chamadas para ocupar os seus devidos cargos.
Mesmo porque nós precisamos
deles. Nós precisamos. Então, à medida que as aposentadorias vão acontecendo, o concurso será, sim, utilizado. À medida que nós tivermos faltas de professores, nós estamos trazendo de volta, Paulo, isso é uma novidade que todos precisam ouvir, os nossos monitores de recreação, agora com a denominação de monitores de apoio pedagógico, certo? Aqueles monitores que não estavam contemplados pelos projetos, SEREM, etc., que ficaram sem aulas, serão chamados, tá bom? Os monitores que desejarem dobrar a sua jornada também terão esse direito, porque nós estamos respaldados por lei devido à urgência, emergência e a necessidade de pessoal. Então, eu gostaria de acalmar bastante os nossos profissionais, que todos serão, no tempo certo, reconduzidos e, de acordo com a classificação correta do concurso, reconduzidos à medida que tenhamos a vaga. Por quê? Nós temos uma lei, que é a 173 em vigor, do governo federal, que não permite oneração para a prefeitura em momento pandêmico. Mas, se o professor foi aposentado, há a vacância, tem a vaga. O professor, uma vez aposentado, nós temos que chamar o próximo do concurso. Tem a vaga, apenas isso. Então, se acalmem, que isso tudo está sendo devidamente e legalmente conduzido para que ninguém seja prejudicado. E também outra notícia boa. Nós teremos este ano ainda um processo seletivo para a educação. Porque nós necessitamos de profissionais na educação. Nós estamos com carência de profissionais, né, dentro da educação. Então, o nosso processo seletivo, nós já enviamos o ofício para a nossa prefeita, que nos atendeu prontamente, e esse processo seletivo, a partir agora deste ano, provavelmente agora em outubro, vai acontecer. Eu gostaria que vocês aguardassem os editais, e eu vou vir aqui ao rádio também explicar sobre o próximo processo seletivo da educação, tá bom?
Antes, ele não podia ser feito porque as crianças não estavam na escola, mas uma vez que elas chegarem às escolas, aí nós podemos fazer o processo seletivo.
Exatamente.
Antes da próxima questão, uma mãe está dizendo que o filho está contando os dias para voltar às aulas.
Nós temos os depoimentos das crianças.
Sim, nossa.
A gente não divulga, Paulo, por causa da lei de proteção de dados pessoais, mas são depoimentos emocionantes, viu? Que as crianças querem voltar, muito emocionantes. Quanto aos estagiários, gente, nós estamos recebendo ali na Secretaria de Educação, e eu gostaria que vocês enviassem apenas para a Secretaria de Educação, para facilitar o nosso trabalho, currículos com comprovação de matrícula para estagiários na área de psicologia, pedagogia, licenciatura, administração, fisioterapia, terapia ocupacional, psicopedagogos que estejam cursando com a matrícula devida. O que mais? Ai, que eu estou esquecendo.
Enfermagem, na área da educação especial.
Eu gostaria que a Daiane explicasse por que, na área de educação especial, nós precisamos também desse profissional. E as crianças têm respaldo legal para esse profissional, tá bom?
Isso. É porque, na verdade, nós temos na nossa rede municipal alguns alunos que têm necessidades especiais. Ou seja, não é que eles têm uma deficiência, mas eles têm, por exemplo, o uso de uma traqueostomia. E aí, uma traqueostomia, a gente só se sente seguro quando ali, na verdade, tem alguém do lado que seja da área da saúde.
Sim.
Né? Até mesmo para a questão de alunos que precisam de sonda para se alimentar. Né? Então, quem faz a alimentação dessa criança? A pessoa, ele tem um mediador, né, que é uma pessoa, um ajudante individual, e aí é por isso que a gente pensa na enfermagem, porque a enfermagem é quem lida melhor com esses processos, né? São os profissionais dessa área, quem tem o conhecimento para realizar essa ação.
É uma criança que não tem necessidades especiais intelectuais, né, Paulo? Mas tem,
sim,
necessidades especiais físicas.
Exatamente.
Então, nós precisamos que essa criança tenha um acompanhamento de alguém da área. E isso também já está estudado e já tem esse levantamento. Quando que esses estagiários serão contratados? Em breve, gente, em breve. Antes do início das aulas, eles já estarão contratados. Nós já temos alguém sendo contratado pelo departamento de RH. Então, os estagiários que levaram o currículo para nós, logicamente que são muitos currículos, nem todos serão contemplados, tá bom? Eles estão passando por uma entrevista pelas nossas supervisoras e os contemplados serão encaminhados diretamente para o RH e o RH vai entrar em contato com esses estagiários para contratá-los. Então, nós temos uma média, Paulo, de 60 estagiários para contratar. Não sabemos se todos serão contratados, se tudo ocorrerá dessa forma, mas além das necessidades das crianças especiais, com alguma neuropatia, essas crianças precisam especificamente de um estagiário para cada uma, nós temos as escolas necessitando de estagiários também. E isso já está em andamento. Eu gostaria só que os nossos estagiários ficassem atentos aos celulares, para que assim que o RH ligar, vocês providenciem a documentação. Paulo, só esclarecendo, são muitos currículos. Então, nós não teremos condições de chamar a todos. Por isso, a entrevista feita pelas supervisoras com respaldo legal e protocolo. Tá? Elas estão utilizando um protocolo de entrevista. Quem corresponde a todos os itens do protocolo será contemplado. Esse protocolo não fomos nós que criamos, é um protocolo para contratação de estagiários que está na Constituição Federal também, tá bom? Eu gostaria de dar uma informação, eu posso?
Com certeza.
Gente, olha, nós estamos aqui com uma informação para inscrição de alunos fora da rede pública, tá? As inscrições para alunos fora da rede pública que queiram estudar nas nossas escolas municipais estão abertas. As unidades escolares mais próximas da residência de quem deseja trazer o aluno para a rede municipal é que deve ser procurada. Ali na escola, ele vai fazer um cadastramento da criança, de jovem, né, de quem ele necessitar, que se encontra fora da escola pública para matrícula, em qualquer ano do ensino fundamental, tá bom? a escola estadual ou municipal e também futuramente, não neste momento, mas para o ano de 2022, na modalidade EJA. As inscrições vão até o dia 17/9/2021. Os nossos escriturários já estão orientados de como fazer isso. Então, os pais que tenham interesse em matricular seus filhos na rede municipal, em qualquer ano que seja, entrem em contato com a escola do seu interesse e se informem sobre os documentos para essa matrícula, tá bom? Nós temos a autorização, as vagas já estão disponíveis e nós teremos o maior prazer em atender a população de Monte Alto nesse sentido, tá bom, Paulo?
Para fechar a nossa entrevista, Regina, gostaria da sua experiência, da sua expectativa, né? Você sabe que nós estamos parados aí há um bom tempo, né? Desde março do ano passado, né? Dá para estimar o prejuízo na educação das crianças aí, o tempo de recuperação agora, qual que é?
É assim, Paulo, qual é a nossa preocupação nesse momento? Nós montamos o nosso plano em cima de 5 eixos direcionais. A biossegurança, que fala do protocolo sanitário, a capacidade cognitiva, pedagógica, nós montamos em cima da questão dos pais e nós temos uma preocupação muito grande com as questões socioemocionais. Então, nesse primeiro momento, nós vamos acolher a criança dentro dessas condições socioemocionais. Como ela vai vir para a escola? Como os pais vão se sentir em mandar essa criança para a escola? Nós temos pessoas com medo? Temos. Temos pais temerosos com medo? Temos. Temos crianças com medo? Temos. Mas nós estamos preparados, pedagogicamente falando e psicologicamente também falando, que as capacitações foram muitas, inclusive com grandes nomes da USP e da FATEC, em receber essa criança da Faculdade de São Luís, que nos atendeu prontamente, e receber essa criança. Então, há prejuízo, Paulo? Sim. Este ano, esse prejuízo será sanado nessa volta? Não. Qual é a estimativa da Unicef para que isso possa ser consertado, vamos dizer assim, se é que pode se chamar de um conserto, né? Isso possa ser readequado, de no mínimo 5 anos. Nós, como professores, não temos esses 5 anos em mente, nós temos menos. Porque nós, professores, temos garra, queremos, necessitamos que esse aluno seja amparado, tanto emocionalmente quanto pedagogicamente. Então, nós vamos lutar para que essa estimativa da Unicef, dos órgãos mundiais...
Isso é um parâmetro internacional.
É um parâmetro internacional que está na internet, inclusive, né? Não sou eu que estou aqui falando da minha cabeça. A gente estuda e estudou muito para trazer as crianças de volta. Incansavelmente, sem sábado, sem domingo, sem feriado, sem horário. Nós temos hora para entrar na secretaria, mas não temos hora para sair. Porque os problemas são muitos e a gente tem se debruçado em cima de tudo que nós podemos fazer para auxiliar essa criança. Então, aos pais, este ano, vamos com calma. Nós queremos saber como essas crianças vão chegar. Será feita uma avaliação diagnóstica muito tranquila por cada professor com a sua turma. Dentro dessa avaliação, nós estaremos observando como essa criança está, o que está faltando. Vamos imaginar uma criancinha que deveria ter iniciado o primeiro aninho em 2020. Alfabetização, né? Uma pré-alfabetização no pré e a total alfabetização dentro do primeiro aninho. Essa criança já está no segundo ano. Será que ela está alfabetizada? Né? A educação foi remota. Nós temos pais maravilhosos que fizeram isso. Todos são maravilhosos, mas tem alguns que conseguem dentro do tempo que lhes é cabível, tem outros que não conseguem, nós temos que respeitar tudo isso. Então, nós estamos aguardando essas crianças com muito carinho, com muito anseio, com muita vontade de que tudo dê certo. A Unicef nos diz 5 anos, mas nós vamos lutar por menos, para trazer essa criança de volta para o mundo da educação, que é o que vai permitir a ela uma autonomia na vida. Né? Um bem-estar na vida, escolher o que ela quer ser dentro da educação e da cultura que ela vai adquirir através dos bancos escolares. Agora ficou muito claro que a escola e o professor são insubstituíveis na vida de uma criança.
Professores, você disse que nós estamos aí com escassez, né, de professores, né? Professores aposentados continuam trabalhando?
Alguns sim, Paulo. Alguns, sim. É direito deles, né? Outros não, nós temos isso na lei, outros não mais, e alguns talvez não fiquem na rede, tá? Então nós precisamos observar esse movimento dos professores aposentados, seguindo a legislação. Mas eu gostaria que, se alguém tiver alguma dúvida nesse sentido, por favor, se dirija ao RH, que as dúvidas serão sanadas. Os professores aposentados, que ficam, que não ficam, as dúvidas serão sanadas com muito carinho pela diretora do departamento, a Elane Marabita.
Muito obrigado à secretária de Educação, Regina Tavares. Obrigado, Daiane Venteu, diretora de Saúde, pelas informações.
De Educação.
De Educação, pelas informações. Até a próxima oportunidade. Um bom dia para vocês.
Bom dia, muito obrigada a todos.
Nós voltamos já já.
Leve a cultura com você para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Vamos celebrar a esperança. Savenhago, 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de R$1,5 milhão de reais. 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Contra filé, friboi, festa inteira, quilo R$ 34,50. Pernil suíno, apururuca, quilo R$ 13,80. No cartão Savenhago, R$ 12,50. Capa do contra filé, friboi, festa inteira, o quilo no Saviganha, R$ 26,50. Sobrecoxa congelada, seara, soltinha, 1 quilo, R$ 12,90. Colchão duro, quilo no Saviganha, só R$ 31,80.
Aniversário Savenhago, 45 anos.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 12 horas e 6 minutos. Nós temos aí. Daqui a pouquinho nós teremos a participação do jornalista Alexandre Garcia. Daqui a pouquinho. Nós temos aqui informações com relação à vacinação. Preste atenção. O Danilo enviou aqui, Danilo? Enviou sobre a vacinação. Nós tínhamos aqui essas informações dessa vacinação que foi liberada a partir das 12 horas. Aqui para você fazer esse agendamento, né? Liberado aqui, preste atenção. Há poucos instantes, liberada pela Secretaria de Saúde, agendamento online para a segunda dose da Coronavac para a faixa de 27 a 59 anos de idade. Você vai entrar no link. A vacinação será na sexta-feira, dia 27, na Unidade Básica Silvio Govone, das 8 às 15 horas. A Secretaria pede para que se respeite o horário de agendamento, evitando aglomeração. Portanto, está aberta a agenda para vacinação de 27 a 59 anos de idade, dose, segunda dose, Coronavac, sexta, das 8 às 15 horas, na Unidade Básica Silvio Govone, sexta-feira, amanhã, dia 27. Você pode entrar agora, a agenda foi liberada desde as 12 horas. São essas as informações para você. Agora sim, nós vamos com o jornalista Alexandre Garcia.
Ontem, no fim do dia, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou que estava arquivando o pedido de impeachment do presidente da República contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Eu tinha dito aqui que eu nem precisava citar os motivos, né? Porque todo mundo conhece, todo mundo sabe, né? As vezes que a Constituição foi ultrapassada, esse inquérito do fim do mundo, que é totalmente ilegal, mas o presidente do Senado tem esse poder, né, esse poder de arbítrio. De manhã eu ouvi na mesma tribuna com o presidente da República no Dia dos Soldados. Estavam lá o presidente da República, o presidente de Guiné-Bissau, os presidentes da Câmara e o presidente do Senado. Estavam juntos. Mas, né, não sei se chegaram a conversar ali sobre isso. Por falar nisso, lá na tribuna, eu não vi essa conversa, eu estava na tribuna ao lado, mas parece que o presidente Bolsonaro pediu, né, falou, cobrou do ex-presidente do Senado, atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, disse, ô Alcolumbre, e aí, não vai pôr para sabatinar e votar o André Mendonça? Né? É o indicado do presidente para o Supremo. O Supremo está com 10 ministros. Ou seja, pode dar empate 5-5, aí em dúbia pro réu. Né? Se houver empate, o sujeito que está sendo condenado não vai ser condenado nunca. Né? E Alcolumbre tinha dito que, enquanto Bolsonaro criticar o Supremo, que ele não ia botar em votação. Mas ele respondeu para Bolsonaro lá, teria respondido, vamos resolver isso, vamos resolver isso. Então vamos ver. Talvez agora, alegando que foi arquivado o pedido de impeachment, ele ponha em votação o nome de André Mendonça. Mas, enfim, o arbítrio que tem presidente de comissão também, assim como o presidente de Câmara e de Senado. Põe em votação, põe em pauta ou não põe em pauta. E pronto, vai segurando, se for o caso de segurar. Essas coisas são meio estranhas, né? Agora, muito estranho, o TCU aprovou o edital para o 5G, dá quase 46 bilhões, é muito dinheiro, por 7-1. Teve voto contrário do ex-presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Haroldo Cerrás. Há uns 7 dias ele me disse que estava muito preocupado com esse edital. Pediu vistas, ele já era minoria, porque o relator, Raimundo Carreiro, tinha aprovado no relatório e recomendado o voto a favor. E já tinha voto majoritário, acho que já tinham votado 4, quando o ministro Cedras pediu vistas. Ele queria 60 dias, mas deram só uma semana. E ele ontem foi votar, votou contra, claro. E alegou que tinha, no mínimo, 8 graves falhas que ele chegou a chamar de... chegou a mencionar que podia ser fraude, erros crassos, que, segundo ele, iam tornar economicamente inviável o 5G para 5.510 municípios. Só 60 teriam economicidade. E aí, nesses 100 condições, Salvador, Brasília, Curitiba, cidades grandes como Campinas, Ribeirão Preto, né? Eu achei gravíssimo, porque ele se baseou em todo o estudo técnico feito pelos técnicos do tribunal. Mas foi voto vencido. No fim do dia, deu 7-1. Ele foi o único. Eu até acho que ele é o único certo, assim como o Marco Aurélio foi o único certo que votou contra o inquérito do fim do mundo lá no Supremo. Os outros 10 aprovaram um inquérito totalmente inconstitucional, ilegal, sob todos os aspectos, né? Ele não vai ficar legal só porque a maioria do Supremo disse que é legal, né? Vai ficar nas nossas cabeças, basta a gente ler na Constituição a exigência de Ministério Público, no regimento interno do Supremo em que se baseou esse inquérito, o artigo 43 diz que o Supremo investiga, sim, se tiver ocorrido o fato dentro das dependências do Supremo. Não foi o caso, né? Mas, enfim, a gente vai vendo isso. Nós somos a origem do poder, né? As instituições são ferramentas da democracia e nós somos os titulares do poder. Nós, povo, né? Está lá na Constituição, todo poder emana do povo. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias, cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Foto Central.
Cogiba Supermercados tem os melhores preços da cidade e produtos imperdíveis. Açougue, padaria, produtos congelados, frios, bebidas, limpeza e perfumaria. Cogiba Supermercados serve marmita todos os dias, das 10 da manhã à 1 da tarde. No domingo, atende até o meio-dia. O Cogiba aceita vários cartões de crédito e débito. Cogiba Supermercados, Rua Gustavo de Godoy, em frente à Praça São Cristóvão. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
São 12 horas e 15 minutos, a hora da notícia, segunda edição. A cidade de Toledo, no oeste do Paraná, vai servir de estudo para a Pfizer sobre a imunização de toda a população, incluindo adolescentes a partir de 12 anos de idade, contra o novo coronavírus. O município paranaense de Toledo tem população estimada em 142.645 pessoas. E segundo a prefeitura, a cidade foi a única de um país em desenvolvimento a ser escolhida pelo laboratório Pfizer para esse estudo. O ministro da Saúde, Queiroga, diz que a terceira dose é reforço contra a variante Delta.
Idosos acima de 70 anos e imunossuprimidos, a exemplo das pessoas transplantadas, vão receber uma dose de reforço da vacina Covid-19. A imunização será realizada a partir da segunda quinzena de setembro. A recomendação do Ministério da Saúde é que o reforço seja aplicado nos idosos acima de 70 anos que completaram o ciclo vacinal há 6 meses. No caso dos imunossuprimidos, a orientação é que a dose extra seja aplicada naqueles que receberam a segunda dose ou a vacina de dose única há pelo menos 28 dias. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, o ministro Marcelo Queiroga explicou o motivo do reforço na imunização.
E com isso nós vamos buscar uma proteção maior contra, sobretudo, essa variante Delta, que é uma variante de preocupação. Nos países onde essa variante Delta tem transmissão comunitária, tem havido maior problema nos idosos e naqueles que não foram ainda vacinados.
O reforço vale para quem foi imunizado com qualquer vacina usada na campanha nacional de vacinação. No entanto, a vacina a ser utilizada para reforçar a imunização será preferencialmente a da Pfizer. Caso não tenha vacina Pfizer no posto de vacinação, podem ser utilizadas como alternativas a Janssen ou AstraZeneca. Queiroga explicou a estratégia do Ministério com a utilização da Pfizer.
Primeiro porque essa vacina ela foi já testada em regimes de intercambialidade. Segundo porque é uma vacina que está aprovada na maioria das grandes agências sanitárias do mundo. E terceiro porque o Ministério da Saúde se programou para adquirir uma quantia bem expressiva de doses dessa vacina.
O reforço da vacinação foi definido após reunião entre o Ministério da Saúde e representantes das secretarias estaduais e municipais de saúde, em conjunto com a Câmara Técnica Assessora da Imunização Covid-19. O Ministério da Saúde também anunciou a redução do intervalo entre as doses da Pfizer e AstraZeneca, de 12 para 8 semanas. A previsão é que essa atualização também seja feita a partir da segunda quinzena de setembro. De Brasília, Alan Barbosa.
E o Talibã permitirá saídas sem a presença militar, de acordo com os Estados Unidos. O Talibã permitirá que afegãos que se considerem sob risco e ocidentais que tenham perdido o prazo de 31 de agosto para deixar o país, o façam depois por meio de voos comerciais. Quem disse acreditar na promessa foi o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, em entrevista ontem. Ele disse que quem teria dado a garantia por parte do grupo fundamentalista islâmico que retornou ao poder no dia 15. O programa emergencial de manutenção do emprego e da renda chegou ao final no dia de ontem, último dia de vigência da medida provisória, criado em 2020 para tentar minimizar os efeitos econômicos da pandemia de coronavírus no mercado de trabalho. O programa foi renovado em abril e atingiu 2 milhões e 600 mil trabalhadores.
Ontem, no fim do dia, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou que estava...
São 12 horas e 19 minutos. Daqui a pouquinho nós teremos aí a participação do nosso repórter, João Batista, com as informações das estradas da região.
Cosiba Supermercados tem os melhores preços da cidade e produtos imperdíveis. Açougue, padaria, produtos congelados, frios, bebidas, limpeza e perfumaria. Cosiba Supermercados serve marmita todos os dias, das 10 da manhã à 1 da tarde. No domingo, atende até o meio-dia. O Cosiba aceita vários cartões de crédito e débito. Cosiba Supermercados, Rua Gustavo de Godoy, em frente à Praça São Cristóvão. Cosiba Supermercados, antes de tudo, você.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux. Como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux. Na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Muitas pessoas ainda têm dúvidas, por exemplo, sobre em que momento devem procurar um serviço médico. A recomendação é procurar um serviço de saúde aos primeiros sintomas. Os principais são parecidos com o de uma gripe: tosse, febre, coriza, obstrução nasal, dor de garganta, dor no corpo, além de perda do olfato e alteração no paladar. Em caso de quaisquer desses sintomas, a orientação é ligar para o plano de saúde ou para o órgão municipal de saúde para o direcionamento à unidade mais adequada. Além da orientação de buscar um serviço de saúde em caso de sintomas e permanecer em quarentena até se recuperar, é necessário manter as medidas que ajudam a conter a propagação do coronavírus. Usar máscara, higienizar as mãos com frequência, não ficar em aglomerações e respeitar o distanciamento físico de 2 metros.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura, música e informação.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central, tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Foto Central.
São 12 horas 23 minutos e 30 segundos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Quinta-feira, 26 de agosto de 2021. Temperatura máxima de 33 graus.
A nossa buzinada de hoje vai para os policiais rodoviários Cabo Bonavina, Cabo Uendio e o Cabo Macari. Amigo motorista passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, acenda os faróis. Deus é luz. Mas você também pode e deve iluminar o seu próprio caminho.
Estufa o peito, fala tudo, JB!
Na última segunda-feira, por volta das 19h30, na SP-334, rodovia Cândido Portinari, na pista sul, sentido Franca, Ribeirão Preto, estava transitando um Jeep Renegade quando chegou no quilômetro 342, mais 300 metros, em Batatais, região de Ribeirão, atingiu um homem que entrou com tudo na rodovia.
Barbaridade!
O motorista do Jeep conseguiu desviar, atingiu o andarilho de raspão. Porém, na sequência dos acontecimentos, um motorista que conduzia um Toyota não conseguiu desviar e passou por cima do pedestre. O homem, sem identidade, morreu no local do atropelo. Para você que tem aí um parente desaparecido desde a última segunda-feira, o Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em Ribeirão Preto para ser identificado. Os policiais rodoviários, soldado feminino Vanessa e o cabo Marcos registraram a ocorrência e prestaram a vítima do acidente fatal. Sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12h27. O repórter Humberto Ferretti vai destacar os jogos decisivos de ontem e hoje pela Copa do Brasil.
Flamengo atropela o Grêmio e fica muito perto de uma vaga na semifinal. Ontem, em Porto Alegre, no jogo de ida das quartas, as duas equipes até fizeram um primeiro tempo equilibrado, que terminou sem gols. Mas no segundo, mesmo com um a menos, depois da expulsão de Isla, o Flamengo mostrou por que é um dos melhores times do país e fez 4 a 0. Renato Gaúcho, no reencontro com o Grêmio, acertou o time no intervalo, viu o rubro-negro dominar o rival daí pra frente e falou em aula de futebol.
Eu acho que o mais importante de tudo foi com que, apesar de estarmos com um jogador a menos, o Flamengo deu uma aula de futebol no segundo tempo, foi agressivo, mesmo com jogador a menos. E o mais importante de tudo é que a gente conseguiu criar algumas situações de gols e fazer 4 gols. Então isso nos dá uma bela vantagem para a segunda partida no Maracanã. Não estamos classificados ainda, damos um passo importante, conseguimos um resultado importante para a gente, mas temos mais 90 minutos, só que agora esses 90 minutos é na nossa casa, dentro do Maracanã.
Pelos lados do Grêmio, que vive uma crise profunda, o técnico Felipão disse que o primeiro gol do Flamengo fez a equipe desabar psicologicamente. E questionado sobre a responsabilidade dele próprio na goleada, foi direto.
Total, fui eu que escalei. Fui eu que substituí. Se existe alguém culpado, sou eu, em princípio sou eu. É normal, sou o treinador, faço as minhas escolhas, bem ou mal, mas as faço, e penso o jogo e penso em alguns momentos de colocar esse ou aquele para mudar uma situação de jogo. Se às vezes dá certo, é ótimo. Se às vezes não dá, fazer o quê? Eu sou o treinador, assumo total responsabilidade.
Agora o Flamengo pode até perder por 3 de diferença na volta, que estará classificado. Já o duelo entre São Paulo e Fortaleza no Morumbi terminou sem vencedor. O dono da casa chegou a abrir 2-0 com 2 de Rigoni, mas viu o time cearense buscar o empate nos últimos minutos de jogo, inclusive com mais uma falha do goleiro Thiago Volpi, que errou em uma saída de gol e deu a bola de presente para Iago Pikachu. Quem vencer no dia 15 de setembro no Castelão vai para a semifinal. E empate levará a decisão para os pênaltis. Por fim, em Curitiba, o Atlético Paranaense bateu o Santos por 1-0 e jogará pelo empate na volta na Vila Belmiro. O Furacão foi melhor, mas a partida teve polêmicas dos dois lados. O dono da casa reclamou de um gol anulado por impedimento em um lance polêmico e o Peixe de um pênalti não marcado a seu favor após toque de braço de Renato Kaiser. O último jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil será hoje no Nilton Santos, 9:30 da noite no horário de Brasília, entre Fluminense e Atlético Mineiro.
E nós vamos almoçar agora.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.